Pessoal, então, boa tarde a vocês. Meu nome é Nassim. Eu sou responsável pela Escola do Legislativo. O que é a Escola do Legislativo? Escola do Legislativo, ela foi criada para poder desenvolver o trabalho da Câmara Municipal junto aos estudantes, junto ao público jovem. E com essa intenção, nós criamos esse projeto. Escola vai à Câmara e Câmara vai à escola. Então, nós temos alguns programas que nós trazemos vocês aqui e outros que nós vamos até as escolas. Então, nós conversamos com a Luciana e ela disponibilizou. Aqui é o nono também? Nono dois, né? Aí, como eu fiquei sabendo que essa turma é muito boa, aí eu falei: então vamos trazê-los aqui, tá? Teve aqui o nono um que teve aqui? O nono um da manhã, né? Aí o sexto dois, né? E aí a gente resolveu então trazer vocês aqui. Alguém já teve aqui na Câmara alguma vez? Nunca vieram? Então só umas curiosidades aqui. Você sabia que o seu papel junto à Câmara é muito importante? Por quê? Se você tiver algum problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade que você quer que seja resolvido, venha e traga para a Câmara, para algum dos vereadores. Com isso, pode criar um projeto de lei, um requerimento, um projeto de lei complementar. Mas nós precisamos do apoio de vocês. Porque muitas das vezes fala assim: ah, vereador não faz nada. Mas muitas das vezes também eu me pergunto: será que a população cobra adequadamente? Será que a população está ajudando, está buscando os meios de ser ajudados? Muitas das vezes não. Então, a gente pede que, se você tiver algum, detectar algum problema, traga para a gente, venha aqui conversar, traga para os vereadores, isso é muito importante. Não é você chegar aqui e falar assim: olha, eu vim aqui porque eu queria que você pagasse, eu queria que você falasse com o vereador para ele pagar 3 talão de luz para mim. Isso é um problema pessoal, isso não é um problema da coletividade, isso não é um problema da cidade, é um problema seu. Muitas das vezes chega aqui e fala: nossa, eu vim aqui pedir o vereador para ele poder me dar 500 salgadinhos, um bolo confeitado e uma caixa de refrigerante para poder fazer aniversário da minha filha, sabe? E assim vai, esses são os pedidos que vêm aqui. O vereador não está aqui para poder arranjar consulta, para poder passar ninguém na frente de ninguém nas consultas e nos exames. O vereador não é para isso. O vereador, ele é feito para fiscalizar e legislar. Fiscalizar todo o movimento que tem na cidade, tudo que é feito, e legislar sobre as leis que são criadas dentro desta casa e às vezes vêm pela prefeitura. Tá? Então, venha fazer parte com a gente, venha somar com a gente, venha trazer essas ideias. As nossas dinâmicas hoje aqui vão ser rápidas, tá? Nós vamos ter. Eu vou me apresentei, vou falar mais um pouco com vocês. Depois nós vamos ver dois vídeos. Eu vou dar um tempo para vocês lerem o panfleto, tá? Para a gente poder fazer uma prova oral. Tudo bem? Posso pedir para vocês lerem 10 minutos, tá bom? Vocês leem 10 minutos o panfleto? Dá? Mas não vão vocês, não, estou brincando, tá? Não vai ler panfleto aqui, não, vai levar para casa, nem vamos fazer prova oral, não. Tá? Isso é só para assustar, viu? Para esquentar o frio. Ok? Ô, Bruna desceu, vou apagar a luz, todos viram ali para aquela parede, por favor, para a gente poder assistir o primeiro vídeo. Só virar a cadeira.
Sua turma forma uma banda de rock.
Thank you.
No bar, alguém pergunta: qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo, e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado, como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo: a monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Próximo, Junão, por favor.
Para a moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado.
Ah,
você tá achando
que
eu sou mentiroso.
Quando chegou aqui,
eu
tava
vou te fazer lembrar
que
agora.
Você lembrar? Para, vamos parar com isso aqui.
Peraí, atrás, peraí, gente.
Vamos organizar isso aqui.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos: a lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto e fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando um ingresso para um teatro, e aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola,
vai virar. Não, é o meu que estava tocando aqui. Pode virar. Pessoal, vamos lá. O segundo vídeo tinha um ônibus lá e falava Praça 7. Só para esclarecer, Praça 7 é a Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte. Então lá eles conhecem como Praça 7. Eles não passam 7 de Setembro. Lá você chega e tem que perguntar, onde é a Praça 7? Claro que pode falar Praça 7 de Setembro, mas só conhecimento para vocês. A primeira coisa que nós vimos ali foi a questão da democracia. Como foi feito a eleição dos representantes de turma? Foi através de voto, não foi? Teve outras chapas, teve outras pessoas, ou foi só os dois que inscreveram? Teve outras, né? Aí teve a votação, teve primeiro e segundo turno ou só foi um turno? Só foi um turno. Então, tá bom. Então, foram escolhidos dois. Então, isso vocês exerceram a democracia. Às vezes, a direção da escola também convoca o colegiado, convoca os pais para tomar ciência dos problemas e ajudar a resolver juntos. E isto também é democracia. Sempre que vocês fazem isto, dentro da sala, qualquer coisa, quando forma um grupo de trabalho, que fica, quem que vai cuidar disso? Quem vai cuidar daquilo? Também isso aí é uma democracia. Eu creio que acontece tudo isso dentro da sala de vocês, quando vocês têm essa dinâmica de estar montando grupos para fazer trabalhos. E filas, né? Como que fila é enjoado, né? Se a gente pudesse chegar no local, já resolvesse e já fosse embora, seria excelente. Mas nós temos aqui exemplos assim muito... do cotidiano muito prático. Tipo assim, quem aqui que nunca furou fila do lanche? Quem aqui que nunca pediu pro coleguinha pegar um lanche que ele tava para trás? Quem aqui que nunca falou assim, olha, eu precisava que você me ajudasse nisso aqui, fica lá, vou fazer isso aqui para você e você fica lá no lanche para mim. Isso acontece, gente. Você não? Não, né? Mas pedir para fazer, para pegar o lanche, já pediu. Não, né? Tá. Então isso aí, eu acredito que isso aí é realmente uma falta de respeito com o próximo que está atrás de você. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Ah, e foi bom. Você quer falar de carga horária dos assessores ou dos vereadores? No geral, o vereador, ele não tem carga horária. Ele tem que estar aqui. O horário dele trabalhar aqui na sessão é da terça-feira às 8 horas. E a sessão pode terminar meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, como ir até a noite. Aí fica o dia todo, tá? Mas ele trabalha o tempo inteiro, porque quando ele vê algum problema na rua, ele liga para os seus assessores, ele manda um WhatsApp pedindo, olha, faça um requerimento sobre essa rua para mim, sobre essa praça, porque eles não têm como ficar estacionados somente num lugar. Por exemplo, eu trabalho com o vereador Juliano Tibá, eu sou assessor dele. Ainda há pouco, ele me ligou pedindo para eu poder marcar um horário na promotoria para resolver um problema de uma caixa d'água que estava dando problema e estava demorando a prefeitura resolver. Então, ele vai junto ao Ministério Público para poder resolver mais rápido. Tá? Os assessores ligados ao vereador é 24 horas, porque a hora que ele precisar, a gente tem que estar disponível. Portanto, nosso celular não é desligado. Dorme ali na tomadinha, porque tem que colocar o som alto, senão a gente tem um sono pesado e não acorda, né? Aí, eles sempre estão precisando, tá? Por exemplo, assim, outro dia teve um falecimento de uma pessoa e a pessoa ligou para ele pedindo para uma ajuda, ligou para o vereador pedindo uma ajuda. Aí ele pegou, ligou para 2 assessores pedindo para que acompanhasse, mas não é pedindo uma ajuda financeira, é porque essa pessoa estava sozinha na UPA com a pessoa que faleceu e ela estava sem chão, porque foi a mãe dele que faleceu. Os irmãos viajando, ele estava sozinho na cidade. De repente, ela deu um infarto, faleceu, aí ligou para ele, aí nós fomos para lá para poder ajudar, avisar os irmãos, ir na funerária com ele, tomar as providências, e nós fomos ajudar, tá? Então, é isso aí, tá? Agora, sim, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, ai, quem trabalha lá na Câmara não faz nada, sabe? Eu queria que fosse assim mesmo, tá? Quando eu entrei no gabinete a primeira vez, eu pensei, gente, eu vou ficar fazendo o que aqui? Sabe, quando eu vi o primeiro dia de serviço, foi de boa, nossa, que tranquilidade. Mas quando eu fui acostumando, depois de uma semana, gente do céu, o telefone da gente não para. E quando o eleitor descobre o seu telefone, quando ele não consegue falar com o vereador, qual a pessoa que ele chama? As pessoas que estão próximas dele. Tá? Então, quer dizer, a gente não tem essa... Está almoçando, o telefone está tocando, vocês viram que eu estou aqui, o telefone tocando. Então, muitas das vezes, a gente é obrigado a ficar o tempo inteiro conectado. Tá? Mais alguma pergunta? Não entendi. Se nós formamos? Não. Ninguém tem uma formação específica para ser assessor parlamentar. Ninguém. Isso depende do andamento e da disponibilidade da pessoa, bem como o trabalho dela apresentado. Eu não fiz nenhum curso para ser assessor, tá? Eu sou autodidata mesmo, eu fui pesquisando e fazendo e buscando, tá? Mas assim, eu não tenho nenhum curso na área de política, tá? Na realidade, eu tenho pedagogia e técnico em nutrição, nada a ver com a política, tá? Já dei aula no Rô Soares, já dei aula no Costa Sena, fui amigo da Viviane, então, assim, somos amigos, mas fomos amigos de cola de trabalhar juntos. Ah, foi seu primeiro ano lá, não foi? Em 2015, a gente trabalhou junto lá no Rô Soares, uma escola que eu gosto muito, duas escolas que eu carrego no coração, é o Rô Soares e o Costa Sena, foi onde eu comecei também. Então, por isso que eu sempre gosto de começar os projetos por lá. Parece que eu tenho uma raiz fincada lá. Respondi a sua pergunta? Então, tá bom. Mais alguma? Não sei, olha se tá. Não, tá não. A minha função, eu sou chefe de gabinete do vereador Juliano Tibá, eu que coordeno o gabinete dele, e sou o diretor coordenador da Escola do Legislativo. Eu exerço as duas funções, tá? A Escola Legislativa é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Onde a gente promove o trabalho de conhecimento da Câmara, tá? Nossa, essa turma não pergunta, gente? De cada lugar? Bom, eu vou falar isso com vocês agora. Eu paguei o panfleto para vir para cá. Seguinte, nós podemos ver no panfleto, esse aí de cima, a mesa diretora. No caso, quando vai compor a mesa diretora aqui para as sessões da Câmara, o presidente senta aqui onde eu estou, o vice-presidente aqui do lado dele, de lá o primeiro secretário e daqui a segunda secretária, segundo secretário. Então, e fica sobrando uma cadeira, porque às vezes tem algum vereador que precisa vir aqui conversar e para não tirar a mesa diretora do lugar, a pessoa vem para cá e conversa com ela aqui, tá? Essa foi a dinâmica, o jeito mais fácil que nós encontramos de fazer aqui, tá? Respondi? Bom, como eu vou responder agora, né, Bruna? Não, briga não tem. Nós temos discussões por divergência de ideias, tá? Porque assim, o poder legislativo ele é composto por posição e oposição. Não, situação e oposição, tá? Ou seja, posição e oposição que daria na mesma. Então, os vereadores da situação são aqueles que defendem o prefeito. Os vereadores da oposição são aqueles que luta pelas coisas de uma outra visão, como está sendo feita pelo prefeito. Tá? Agora, não sai brigas aqui. Mas nós temos uns seguranças assim curiosos, sabe? Que vem quando tem briga. Quando tem briga aqui, corre aqui em cima. Na hora que ele vê uma discussão aqui, ele sai correndo. E quando algum fala mais alto, o segurança vem aqui. Quando ele vê que está exaltado, ele sai correndo e deixa aqui. E não ajuda, não. Estou brincando. O Wesley é gente boa. Tá? Dormindo. Então, e nós temos aqui a função aqui. Vamos lá agora que você me perguntou agora que eu lembrei de. Ana Lúcia é uma vereadora que ela trabalha em todas as causas, mas ela defende muito a questão da mulher e a questão da saúde. O Branquinho trabalha por todas as causas. É porque foi a foto que ele mandou pra gente. Tá? Aqui, por exemplo, aqui embaixo também tem o PC, o Postigo, o Vinícius. Tá? O Branquinho, ele atua em todas as áreas. O Cláudio Coelho também dedica muito ao campo, mas também luta e briga também por todas as áreas. O Claitim Brazão luta muito pela saúde, tá? A Deda Lima luta muito pela juventude, mas também por todas as questões da sociedade. A Eunice Mendes é uma vereadora que foi secretária de Ação, Trabalho e Ação Social, que tem um trabalho voltado muito para a mulher, para ação social e também atua em todas as causas. O Juliano Tibar, que é um vereador que eu trabalho, ele atua muito pelo esporte, pela educação, pela cultura, mas também atende todas as outras áreas. Tá? O vereador Nego, ele atende todas as áreas, é um vereador de primeiro mandato. O PC, Paulo César, é um vereador que atua pelo esporte, cultura, lazer, educação, mas também atua em todas as áreas. O Benegas é um vereador que atua em todas as áreas também. Vinícius Duarte também é um vereador que atua em todas as artes, em todas as áreas. O Elton das Butinas, aí vocês me perguntam, por que o Elton das Butinas? Porque ele tem uma fábrica de butina. Tá? Porque os outros falam assim, às vezes perguntam assim, é por quê? Ele dá uma butina antes da eleição e outra butina depois? Não, é porque ele tem uma fábrica. Tá? E o vereador Elton das Butinas, ele luta muito pela agropecuária. Tá? Isso é uma coisa que ele luta muito. O vereador William Postigo é um vereador que luta por todas as causas, mas ele é mais dedicado ao campo. Tá? À mesa mesmo, a trazer os alimentos para a mesa, a lutar por isso aí. Tá? Ao produtor rural. No entanto, o slogan dele é do campo para a cidade, da cidade para o povo. Acho que é uma coisa assim, eu não consegui gravar ainda. Tá? Alguma pergunta? Hã? Ah, do Tchãozinho, tá, desculpa. O Tchãozinho, ele atua, é porque eu não falei aqui os demais, né? A mesa diretora, o Léo Mulata, que é o presidente, ele atua em todas as áreas. O Rodrigo Piracaíba, por que que é Rodrigo Piracaíba? Ele morou um determinado tempo lá na minha Piracaíba, então ele pegou esse apelido. O Tchãozinho, o vereador Tchãozinho, ele também dedica em todas as áreas, tá? Mas o mais forte dele é a defesa do funcionário público da prefeitura, tá? Mas ele trabalha em todas as áreas. E a Débora Dal, que é uma vereadora muito conhecida na cidade, ela trabalha com a proteção animal, tá? Então, assim, sobre castração de animal, sobre questão de rações, tudo isso aí, ela batalha sobre a proteção animal, tá? Pode perguntar. Não. Todos os vereadores são importantes. Ah, nós vamos apresentar para vocês, tá? Não, ela atua também no transporte, mas o forte dele é o campo. Porque você vê aquelas irmãos Postigo, aquele caminhão, é porque eles transportam tomate, eles mexem com transporte de tomate. Então, às vezes, eles têm os caminhões, ou então aluga o caminhão, ou o motorista, para trabalhar com ele, para transportar o caminhão, tem que colocar, trabalhamos com irmãos Postigo, aquela coisa da propaganda, tá? O Rafael, que é motorista. Tiago. Ainda bem que você conheceu esse pessoal, né? Que é o pessoal do Postigo, que são gente boa, tá? E assim, então é esse campo dele, tá? É o campo mesmo, tá? Se Deus quiser, se assim for permitido por ele e você batalhar por isso, né? Você precisa se formar e ir nesse caminho, tá? E acreditar no seu sonho. Mais alguma coisa? Cada vereador tem sua sala, nós vamos passar para a gente conhecer, tá? É o seguinte. Hã? Eu não sei. Nossa Senhora, Jesus. Não, mas tem coisas que a gente não pode falar, tá? Não, conta não, né? Tem, na transparência. Não, eu vou ser franco com vocês. O meu salário líquido, ele é R$5.795. Não, no líquido já. Já. É o que eu posso gastar. Tá? Mas acontece assim, que a gente, muitas das vezes, a gente acaba ajudando muita coisa do vereador. Tá? Que às vezes vem aqui e fala assim... eu queria uma cesta básica, às vezes a gente não consegue. Aí eu, tá? Às vezes eu faço, nossa, tô com dó dessa família, eu vou lá na casa dela para ver como que tá. Eu tenho um trabalho, um grupo, o Juntos pela Vida, que nós doamos cesta básica, doamos remédio, doamos... independente da política, esse grupo é meu como pessoa, não como funcionário. Então eu participo desse grupo, então muitas das vezes eu também ajudo as pessoas, tá? Claro que eu também tenho que me sustentar minha filha e minha neta. Então, aí eu tenho que tirar uma parte, porque é promessa minha para poder ajudar. Agora, quanto ao salário dos vereadores, se eu preferia que vocês olhassem no portal da transparência da Câmara, lá tem tudo, tá? Por que que eu vou falar para vocês? Porque, na realidade, eu não sei, porque às vezes uns têm gratificação, outros não têm, outros já têm muitos mandatos... Aí, às vezes, recebe um porcentagem a mais. Vai acumulando, é acumulativo. Não tem Se ele quiser entrar e aposentar, pode ficar. Não tem lei para isso. Tá? Como vereador. Assim, aposenta sim, Viviane. É. Não, hoje agora mudou. Me parece que agora eles fazem uma per capita para saber quanto você pagou de professor, o INSS, e quanto é... Não, você entendeu? Quanto você pagou de coisa. E eles fazem aquela a regra de três e vê quanto que vai ser seu salário. Por isso que muitas das vezes o advogado fala assim, quando você chegar nos 60 anos, você começa a contribuir mais para o INPS, porque aí você tem uma aposentadoria melhor, sabe? Então, hoje em dia, não é assim mais. Porque antigamente, por exemplo, um médico chegava lá e aposentava com salário de médico, né? Hoje não, hoje ele faz a per capita em cima do salário. Se ele recebia 10 mil, se ele trabalhou o tempo todo com 10 mil, aí tudo bem. Agora, se ele trabalhou com mais ou menos, aí faz a... Vai ter um teto, no INSS agora tem um teto. Médico é tanto, sabe? Então é assim agora, tá? O novo presidente colocou esse teto, tá? Essas fotos são de Araguari, tá? Esse aqui é o palácio, muitos anos atrás, tá? Deve ser na época de 1920, é mais ou menos na mesma época que essas fotos estão aqui. Uma arquitetura bonita que hoje é conservada ainda, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente briga muito. A Viviane está vendo um projeto, ela está participando do projeto junto com... o Patrimônio Histórico, junto lá à FAEC, que nós também participamos, que eu tenho um grupo de teatro, e nós estamos fazendo esse trabalho com eles, o Viviano tem assistido lá, tem ido participar com a gente, e é um trabalho muito interessante, tá? Da preservação mesmo do patrimônio. Na Câmara, quantas pessoas... Se eu te falar que eu não sei, eu nunca tive essa curiosidade de saber, mas eu posso... ver depois e avisa a Viviane, ela te fala, pode ser? Ela me perguntou se é um vereador por bairro. Não, não é vereador por bairro. É pela votação, é pela democracia. Às vezes, tem presidente de bairro que candidata. Por exemplo, o Claitin, o vereador Claito Brazão, ele foi presidente do bairro Novo Horizonte. Ele candidatou e ganhou. Mas ele não atua só dentro do bairro Novo Horizonte, ele atua em todos os bairros, tá? Não, aqui é o seguinte, presidente é 2 anos, tá? É 2 anos, tá? Cada mandato de vereador é 4 anos. Cada 2 anos é um presidente, tá? Agora, em dezembro, vence o mandato de presidente do vereador Léo Mulata. Em junho agora, vai ter eleição, junho ou julho, para o novo presidente que assume dia 1º de janeiro. Ele fica até dezembro de 2024. Tá? Mas... os vereadores que escolhem, tá, o presidente... Pessoal, nós estamos recebendo aqui a vereadora Eunice Mendes, é a vereadora que eu já falei com vocês, que foi secretária de Educação, secretária de Trabalho e Ação Social, uma vereadora que trabalha junto a todas as áreas, mas acredita muito na força da mulher, viu, meninas? E também na força do estudante. Ela acredita na cultura, na arte, na saúde, na qualidade de vida, foi como a gente já tinha conversado. Vereadora, fica à vontade. Com certeza, né? Obrigado, vereadora, tá? Bom, gente, nós tivemos o prazer de ter a Eunice aqui. Não. É o outro vereador mais bem votado. E muitas das vezes os assessores não ficam, porque ele é assessor daquele vereador. Não, hoje, igual falei com vocês, hoje eu estou como diretor da escola, coordenador da escola. O ano que vem, quando assumir um novo presidente, eu não sei quem será. Se eu continuarei, eu terá outra pessoa, tá? Mas eu quero fazer um trabalho bem feito durante o tempo que eu passar, tá? Para ficar como histórico mesmo, sabe? Para esses meninos um dia lembrar, nossa, nós fomos lá na escola legislativa, é o professor Nassim que estava lá, ah, sabe? Então isso é muito bom para a gente, isso é gratificante. Como aqui, por exemplo, a Maria Luísa estudou na minha escola, quando eu tinha escola, assim, de bebezinha lá do maternal até quarto, até que série você ficou lá? Também eu não sei, mas eu acho que você ficou até o quarto ano, sabe? Quinto ano. Então a gente vê isso, a gente fica satisfeito. Olhei para ela ali e falei assim, você é a Maria Luísa? Sabe que a gente grava isso, né? Então, muito obrigado por você ter vindo, tá? E tá fazendo parte desse grupo lá. Eu estou agradecendo ela, mas assim, quero agradecer todos vocês também. E contem com a gente aqui. Mais alguma pergunta? São as pessoas que vêm assistir a sessão. Mas eu vou te falar. A sessão só enche quando tem algum assunto de interesse. Quando vai voltar o aumento do salário dos médicos, aqui enche de médico. Quando vai votar salário dos professores, aqui enche de professores do município. Quando vai votar salário dos garis, os garis vêm para cá. E assim vai. Então, é muito raro ter pessoas que vêm constantemente para ver os interesses da cidade. Muitas das vezes eles vêm pelo interesse da classe, mas não os interesses da cidade. Mas tem algumas pessoas que vêm, sim, sempre. Tá. Transmite. Ela é transmitida pelo YouTube terça-feira, às 8 horas. Só coloca lá, Câmara Municipal de Araguari, aí tem a sessão ao vivo. Ela fica gravada também. TV Câmara também, toda terça, tá? Começa às 8 horas da manhã. Tá? Tá aqui no panfletinho. A Câmara, ela veio para cá em 1920. Tá? Não, 1920 ela veio para cá, para esse prédio. Ela era em frente à matriz. Lá onde tem uma casa, um casarão lá, era lá, na casa do Paulo Nogueira Cruvinel. E foi como a Viviana outro dia deu uma... Você que falou sobre Estrela do Sul, né? Queria que você repetisse isso. É, inclusive a escola não chamava Escola Raul Soares, era Grupo Escolar. Grupo Escolar Raul Soares, tá? De Araguari. É. Tá, então assim. Então vocês veem que tem toda uma questão da construção do patrimônio histórico. Isso aí é a legislatura passada, tá? Que foi os vereadores que eram da legislatura passada. Tá. De 2 em 2 anos é mudada esse quadro aí, tá? Hã? Não, isso aí é metal, sabe? Pintar de dourado, viu? Nossa, se fosse ouro, eu ia ficar de olho. A Câmara Municipal, ela não faz doação. A Câmara Municipal, ela apenas vota. Não, eu que disse que eu faço meu trabalho de doação. Eu, tá? Particularmente, viu? É, a Câmara não vota. O que vota aqui são as emendas impositivas. As emendas impositivas é destinado às entidades da cidade. Por exemplo, a Santa Casa, a emenda dela é votada aqui. Do Abrigo Cristo Rei, dos grupos de teatro, das escolas... Tudo é votado aqui na Câmara, tá? Dos times de futebol, da cidade, tá? É que eu falei, não tem um tempo certo, tá? Não tem um tempo certo. Porque, às vezes, tem pessoas da comunidade, da sociedade, que vêm usar a tribuna. A tribuna é aquele espaço ali. Aí eles pegam e ele tem um determinado tempo. Por exemplo, eles têm meia hora... Mas pode estender mais meia hora. O vereador tem a tribuna de um certo tempo. Ele pode pedir para estender mais um tempo. Então, não tem hora, não tem tempo certo de horário de terminar. Mas, geralmente, termina entre meio-dia, 1 hora, 2 horas e vai. Tá? Não. O prefeito, ele é do poder executivo. Tá? E não ficaria também elegante o prefeito estar aqui e os vereadores estando votando algum projeto dele? Porque, de repente, o vereador vai contra. Tá? Aí, de repente, assim, tô brincando agora. Ele está ali, alguém vai votar contra e faz assim. Aí o vereador fala, opa, lembrei que o prefeito está ali, ó, deixa eu votar a favor. Então, estou brincando. Mas é só questão de que eles possam vir, que ele pode vir. Mas não é costumeiro ele estar aqui presente. Tá? Nós já tivemos prefeito que vinha, tá? Aí chegar no prefeito e falar para ele que não podia ficar vindo aqui. Não a Câmara, mas a assessoria dele, tá? Então, quanto tempo eu trabalho na Câmara? Eu trabalhei um tempo, eu trabalhei 8 anos, depois eu saí, fui dar aula, foi quando eu trabalhei com a Viviane, aí depois eu terminei em 2015... Aí, em 2016, eu voltei para cá e estou aqui até hoje. Tá? Nesse novo mandato agora vai fazer 6 anos. Então, fez 6 anos agora. Tá. Muita experiência, né? Sabe, então... Nossa Senhora! Tá. Ah. Tá. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Os eventos que tem na cidade. Ela me perguntou o seguinte: se todo evento que tem na cidade é o vereador que corre atrás. Não. É, muitas das vezes, às vezes o vereador tem algum projeto e lança para a prefeitura para eles poderem fazer projeto de lei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Do vereador Juliano Tibar. Ele tem um projeto de um domingo ao mês fechar ali em frente ao antigo Bretas, perto do Ministério Público, fechar uma daquelas vias e fazer a Rua da Gente. Essa Rua da Gente é onde vai ter apresentação de capoeira, karatê, biciclistas, skatistas, patins. Então ele criou isso e está esperando a prefeitura manifestar se vai poder fazer esse projeto ou não. Tá? feiras de gastronomia, artesanato, unir todo mundo ali, tá? Então, não é bem eles que buscam, não, tá? Quando vem um circo, o circo vem por conta dele, chega aqui, ele faz toda a papelada, que ele tem que ter um alvará, os bombeiros têm que ir lá para olhar tudo, tá? Pode perguntar. Não é que nós corremos atrás. Para isso está a Secretaria de Esportes, que daqui um dia vai ser fundação, tá? Aí eles correm atrás para poder ajudar os times da cidade, tá? Mas às vezes, em particular, os times chegam no vereador, pedem ajuda para o assessor também. Mais alguma pergunta? Com certeza. Muito obrigado, tá? Oi. Olha a pergunta dela. Que tipo de caso mais vem aqui para a gente resolver? Bom, eu vou destacar três. Acho que depois eu vi se tem quatro. Primeiro lugar, conta de água e luz. O povo chega aqui, às vezes, eles não fazem os deveres dele, quer ter direito. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim: nossa, eu estou com essa conta de água aqui atrasada e esse IPTU, que é Imposto Predial Territorial Urbano, que você paga para manter sua casa na cidade. Aí, eu estou com isso aqui, eu queria uma ajuda do vereador. Aí, o que a gente faz? Muitas das vezes a gente vai lá no CPD da prefeitura ou na tributação. Chega lá, gente, não é só aquele mês que ele deve. Aí chega lá, vem o espelho de tudo que ele deve. Tem gente que chega a dever 10 mil reais de água, 15 mil de IPTU. Aí o que acontece? Aí ele quer, aí eles vão lá cortar a água dele, eles querem que ligue a água dele naquele dia, tá? Isso não é vereador quem faz. Isso quem faz é a comunidade. Não tem como a gente pegar e falar assim: eu vou pagar esta água para você. Não, isso não existe. Tá? Então ele tem que entender isso. Muitas das vezes chega aqui e fala assim: nossa, eu conheço o vereador, eu votei nele, eu vou fazer a festa de 15 anos da minha filha. E quero salgado, quero bolo, quero refrigerante, quero aluguel do vestido. Acontece, isso também acontece, tá? Cesta básica é o segundo item mais pedido aqui na Câmara, tá? Além do telefone, pessoalmente. Este também é pedido demais. E o outro pedido que as pessoas não sabem esperar, mas eu acredito que é devido à urgência, e quando tem alguém doente em casa, é eles chegarem aqui e pedir para o vereador dar um jeito no processo da saúde deles, que está dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde. O vereador não pode chegar lá e falar assim: como você chama? João, eu vim aqui porque o João está passando mal, ele precisa tirar o raio-x dele. Aí a outra chega aqui: como você chama? Maria? João e Maria. Aí a Maria pega, vem também, aí ele vai e pede: olha, a Maria tem que passar na frente do João. Isso não é certo. No caso de doença, existem as doenças mais graves e as menos graves. Então, eles fazem essa seleção. Quem faz é o pessoal da saúde, o secretário de saúde. Então, o vereador também não está aqui para isso, tá? Não está aqui para isto. E a quarta demanda aqui na Câmara é para marcar a identidade. Você acredita nisso? Sendo que eles podem entrar no sistema e marcar pelo sistema. Aí chega aqui e fala assim: não tem vaga. Ué, mas aí eu não tenho, não. O vereador não tem como fazer nada, porque isso é um sistema estadual. É liberado por Belo Horizonte. Então, esses são os quatro itens mais procurados. Mas tem uma série de coisas que eles pedem aqui. Emprego também é muito. Tá? Mais alguma pergunta? Não. Eles não vêm, você acredita? Eles não vêm buscar porque é um problema que não está nada. É muito difícil, muito raro uma pessoa ver um problema na rua, sabe? E vir aqui. De verdade, é muito raro. Nossa, assim, é por isso que o vereador, a função dele às vezes é começar a andar e olhar as coisas e ligar, ó. Aqui na rua, fulano de tal, aqui tem um vazamento da SAI. Olha, tem um buraco enorme para consertar aqui. Olha, então ele começa a fazer isso. É, sabe? As pessoas não vêm. Tá? Mas ir para a rádio para poder falar, ir para o jornal, no Facebook, na mídia social, eles vão. É, aí eu pergunto. Olha, às vezes, muitas das vezes você olha... se ele está cumprindo o dever dele, pelo poder buscar os direitos. Porque, gente, já tem pesquisas que falam que brasileiro conhece mais os deveres do que os direitos. Todos aqui já têm identidade? Todos já? Às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, eu queria que o vereador me ajudasse a pagar a taxa da minha primeira identidade. A taxa da primeira identidade não paga. Paga da segunda, terceira e quantas vias for preciso fazer. Aí você vai explicar para ele. Aí ele pega e fala assim, ah, eu não sabia. Às vezes ele não sabe o direito que ele tem de tirar a identidade sem pagar. Aí você explica. Então é muita coisa, tá? Que a gente tem que buscar, que a gente tem que entender. Por exemplo, existe direito do estudante, como existe os deveres. Existem os deveres dos professores como existem os direitos. Então, assim, cada um, você entendeu? Tem a sua parcela de contribuição para a comunidade. A sua parcela de contribuição para a cidade. Tá? Mas para isso precisa estar unidos. A coisa se chama união. E se alguém for lutar por interesse próprio, vai lutar só para ele. Aí é um baita egoísmo. Tá? E isso a gente vê demais. No século XX é ótimo. Aham. É não, porque aqui... tinha realmente, até o ano retrasado, nós tínhamos o posto de identificação. Aqui eram feitos 20 identidades por dia. Aí depois, com a mudança da presidência e com a mudança da justiça, do Estado, aí tirou, só ficou mesmo dentro das delegacias ou então nas UAIs. Tá? Mas o vereador Juliano Tibar está lutando ainda para que volte essa identidade para cá. Tá? Porque é muito necessário. Um lugar só para atender Araguari? É como vai vir a nova identidade, né? E ela, o único número que você vai ter na sua vida é o CPF. Vai acabar o número de identidade, é só o CPF. Agora eu quero saber como que eles vão fazer isso para atender toda a comunidade brasileira, sabe? Ou então eles vão lançar um programa por internet, né? E ela chega na sua casa igual a carteira de motorista. Eu acho que pode ser uma coisa assim que eles vão fazer. É, mas na lentidão que é os trabalhos do Estado, é. É, pra você viajar para outro país, você tem que tirar o passaporte. Não, Uberaba tira, Uberlândia também parece que já tem. Já. Aí o que acontece? É, demora 5-6 meses. Você tem que planejar uma viagem, deixar o passaporte pronto já 2 anos, né? Porque quando você resolver viajar, se você resolver falar assim, ganhei na loto, eu vou para a Europa, você não tem passaporte, como que você vai? Sabe? Então, tem que deixar ele pronto, se alguém tem uma esperança aí. É o que eu estou acabando de falar para ele, eu ainda não sei como vai funcionar, não veio nenhuma informação. O que você veio perguntar? a que hora que eu chego, a que hora que eu vou embora, eu tenho que cumprir uma carga horária na Câmara. Eu não tenho horário certo de entrar e não tenho horário certo de sair, tá? Essa semana eu estou entrando 9 horas, porque nós estamos fazendo um trabalho junto às escolas, de algumas escolas, lá do Patrimônio Histórico, junto à FAEC. Aí depois eu venho para cá. Quando tem curso da Escola Legislativa, que às vezes é de manhã, eu chego mais tarde também. Quando tem curso à tarde, eu vou embora mais cedo, porque eu prefiro assistir aula lá em casa, porque aqui, às vezes, é muito tumultuado, gente chegando toda hora no gabinete, você não vai fixar naquilo que você está aprendendo ali, que você precisa aprender. Porque para participar da Escola Legislativa, nós temos que estar ligado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Então, é eles que dão as coordenadas. Todo esse trabalho aqui, fotos, a gente manda para eles, tá? E assim, e ontem eu fiquei muito contente porque eu recebi um aviso de lá, dizendo que a única escola, a única cidade que tem um trabalho fora do que eles mandam é Araguari, que nós criamos esse projeto. Escola vem à Câmara e Câmara vai à escola. Então, nós criamos esse projeto e eles... É a única cidade de Minas Gerais que está com um projeto assim. As outras só trabalham em cima do Parlamento Jovem, que ela é feita para os alunos do segundo grau do ensino médio. E nós estamos contando aqui agora com a presença do vereador Claitinho, Claito Brazão, que eu falei para vocês que foi presidente de bairro lá do Novo Horizonte e ganhou para vereador. Algumas pessoas já o conhecem. Fica à vontade, vereador. Obrigado. Paulo Soares. Nono ano. Com certeza. Vereador, só esclarecer um negócio aqui. No início, o projeto ele foi feito para atender uma turma de cada escola, tá? Mas, assim, as escolas estão ligando, estão pedindo. Para te falar a verdade, nós temos a agenda até agosto, já confirmada. É que é 2 escolas por semana. Eu quero ver se eu vou aumentar esse número, poder ver se eu atendo todas as escolas. E quando veio o 9º ano da turma da manhã, o 9º ano 1, a Viviane me falou sobre o 9º ano 2, que é essa turma. Disse assim, uma turma excelente, uma turma bem atenciosa e não está me decepcionando em nada. Cada pergunta tá assim, de me deixar de cabelo em pé aqui. Você entendeu? Tanto particular quanto política. Mas a gente vai levando, né? Com certeza. Thank you. Vamos passar por lá, sim. Tá. Então tá. Hã? Ele me perguntou que hora mais ou menos que a câmara fecha. A câmara, o horário dela fechar geralmente é 18 horas. Mas muitas das vezes o vereador precisa de alguma coisa, alguns assessores ficam até mais tarde, às vezes. Às vezes precisa fazer requerimento, fazer algum projeto. Às vezes o vereador trabalha fora, ele só tem tempo depois das 18 horas. Então isso acontece, tá? Porque como eu falei para vocês, os assessores de gabinete, eles têm que estar atentos o tempo inteiro caso o vereador chama, tá? Não é fácil não, gente, tá? Você fica apreensivo, você fica escravo do telefone. Toda hora você olha, tá? Então, ainda mais quando a gente deixa no silencioso para não atrapalhar, você tem que estar olhando, tá? Para ver se não tem aí. E a gente, assim, por exemplo, pela escola legislativa, eu não atendo só o vereador Juliano Tibar. Eu atendo os 17 vereadores. Pela escola, se eles precisarem de qualquer coisa, eu tenho que ajudá-los, tá? Certo? Vamos lá dar uma volta lá embaixo, então, conhecer o espaço. Depois nós vamos voltar para cá para poder lanchar, tá? A escola mandou o lanche para vocês. Me parece que hoje é um caldo de jiló com carne moída. Com torradinha. De jiló com carne moída e torradinha. É. Você não gosta, não?
O vereador tá aqui há mais tempo.
Esse? Não, aqui é só a Câmara. A Secretaria de Esporte, ela funciona lá no ginásio. Não, não influencia, não. O negócio aqui é votar os projetos que vêm de lá. Tá? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Acho que estão com fome, né? Por isso não quer perguntar. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, Viviana, a escola, transmite meu abraço para a Luciana, e a gente agradece muito vocês, e façam sempre, vem aqui visitar a gente, tá? Maria Luísa, leva um abraço para sua mãe e fala que eu tô com saudades, tá? Então vem para a foto agora, ué. Depois da comida a gente engorda.